Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar o programa debatendo a situação da liberdade no Rio de Janeiro. E mais, Paulo Gontijo visitando líderes livres em São Paulo, falando sobre regularização fundiária, acesso a saneamento básico e como a liberdade pode gerar mais emprego com políticas urbanas de qualidade. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, Mano Ferreira. Olha só, as nossas alterações de hoje são Pedro Duarte, que é líder livre e candidato a vereador pelo Partido Novo no Rio de Janeiro, André Bolini e Matheus Hector, que são líderes livres e candidatos a vereador também pelo Partido Novo, só que em São Paulo, capital, Caio Miranda, que é o nosso associado da bancada da Liberdade, líder livre e candidato a vereador pelo DEM, também na capital paulista, e Paulo Gontijo, nosso diretor executivo.
Maravilha, para quem ainda não sabe, como é que pode acompanhar o trabalho do Livres?
Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, basta seguir @eusoulivres. Para ver as novidades do movimento por meio do nosso aplicativo, onde a gente tem conteúdos exclusivos para os nossos associados, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo juntinho no seu Android ou iOS. E quem quiser ter acesso às novidades do Livres pela web, é só digitar eusoulivres.org na barra de endereços do seu navegador favorito e confirmar.
É isso aí. Você também pode acompanhar nosso trabalho pelas plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, em youtube.com/livres, com Livres Notícia, que traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda a tua pergunta para o Pedro Duarte, que está aqui com a gente hoje, porque o Livres Notícia está no ar. E vamos começar o programa falando sobre os desafios da liberdade na cidade maravilhosa com Pedro Duarte. Antes disso, Guilherme, faz um resumo. Quem que é o Pedro?
Mano, o Pedro é advogado e pós-graduando em gestão pública pelo pós-graduado, perdão, em gestão pública pelo INSPER. Ele também é filho de empreendedores e defensor dos ideais da liberdade desde o tempo do movimento estudantil, quando ele foi presidente do DCE da PUC-Rio duas vezes. O Pedro se candidatou a vereador para lutar por um Rio menos burocrático, mais transparente e que recupere o orgulho dos cariocas de morarem na cidade.
Maravilha, então vamos recebê-lo. Pedro Duarte, muito bem-vindo ao Livre Notícia, boa noite e obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente no meio da correria de campanha.
Nada, mano. Eu que agradeço demais pelo convite, sobretudo do Livre, movimento do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ajudar a construir. É um prazer estar aqui contigo. Um pouco cansado que a campanha está pesada, mas assim que é bom.
Maravilha. Pedro, para começar, conta um pouco como é que começou tua longa história na militância liberal.
Mano, com todo prazer. Ela começa no terceiro ano do ensino médio. Eu ainda era, tinha uma pegada mais à esquerda, lia muito a Carta Capital, eu tinha uma visão mais estatista da economia, mas me revoltava muito o discurso do professor que demonizava o empreendedor, porque eu sou filho de comerciante. Meu pai vende flores na Cadeg, um centro no mercado municipal aqui da cidade do Rio de Janeiro, há 38 anos. Então eu comecei a procurar outros livros que mostrassem que o empreendedor, que é a pessoa que trabalha, que corre atrás, ela é uma figura muito importante dentro da nossa sociedade. E aí eu comecei a ler por indicações de amigos, Friedman, Hayek, Mises, e aí não parei, me tornei um liberal. E depois eu entrei para direito na PUC, meu centro acadêmico era todo vermelho, com frases do Che, frases do Che Guevara, Marx, aquela coisa bem estatizante, como a gente conhece muito bem, bem aparelhado. Comecei a montar chapas e daí não parei mais. De 2009 para cá, foram dezenas de chapas, de disputas, de defesa da liberdade aqui no Rio de Janeiro.
E com vitórias no, na política estudantil, né?
Depois de perder muitas, eu perdi 3 seguidos para o centro acadêmico, e aí a gente começou uma sessão boa de vitórias. Eu fui diretor do centro acadêmico de direito da PUC, Depois fizemos uma chapa para o Diretório Central, no qual votam mais ou menos uns 3 mil alunos, uma eleição muito grande dentro da PUC-Rio. E a ideia era só marcar posição, mas acabou que a gente ganhou com 51% dos votos. Depois eu fui reeleita em uma eleição mais tranquila, com 70% dos votos, porque o trabalho foi muito bem feito. Mas perdi muito até ganhar.
Mas você, seu trabalho lá na PUC virou referência nacional. Todo mundo sabia, o movimento liberal todo, quem era você e o trabalho que você estava fazendo. Então, é uma referência aí já há vários anos no movimento liberal. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Bom, Pedro, eu quero falar agora com você sobre Rio de Janeiro, né? E uma das ideias que eu vi que você tem, uma das suas propostas, é a ideia do índice de empreendedorismo por subprefeitura. E eu quero saber de você, porque é uma ideia muito inovadora, né? Eu não tinha, nunca tinha ouvido falar em alguém propondo uma coisa desse tipo. Como é que isso pode ajudar a cidade, a capital carioca, a ser mais rica?
Perfeito, Guilherme. Obrigado pela pergunta. A ideia, eu já vi, a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre algo similar foi a própria Janaína, que é vereadora do Novo em São Paulo. Eu adaptei um pouco para a realidade do Rio de Janeiro. Mas é uma cidade muito grande, como São Paulo, como Rio de Janeiro e Recife, grandes capitais, elas precisam de descentralização. É muito difícil a prefeitura, o órgão central ali, saber como está a situação de cada ponto da cidade. Eu acho que as subprefeituras que estão ali na ponta, que acompanham os bairros mais diretamente, podem, devem ter uma atuação muito importante com relação a isso. Eu proponho uma fórmula de abertura de concessão de alvarás, que demonstra muito a abertura de novas empresas, o tempo que demora em cada região para abrir, a quantidade de empresas que abre, os serviços públicos são prestados, o quanto as pessoas reclamam da atuação das milícias nas suas regiões. Aqui no Rio de Janeiro esse problema é muito grande, então as pessoas poderem denunciar, e os bairros onde há mais denúncia do comércio, de que estão sendo acharcados por milícia, são cidades com baixo, como são pontos da cidade, com baixo índice de liberdade econômica. Porque a liberdade econômica, quando você. O gás que você fornece, você não pode escolher porque é da milícia. O botijão que você quer escolher, a luz elétrica, o horário de funcionar. Quando nada disso você pode escolher, ainda que você tenha um papelzinho bonito ali do alvará da prefeitura, você não é livre. Então as milícias são muito importantes serem combatidas aqui no Rio de Janeiro e também fazem parte dessa fórmula, dentre várias outras ideias, para calcular o quão livre é cada ponto da cidade.
Pedro, muito importante esse ponto que você levanta das milícias e como é que você pretende lidar com isso? Como é possível, a gente, pelo menos para quem é de fora, passa a sensação de que o território do Rio está dividido entre o poder público, o tráfico e a milícia. Como é que a gente pode recuperar o território? Qual é o papel do vereador nesse contexto?
Perfeito. Mano, primeiro é muito triste, mas essa impressão de fora não é só uma impressão, ela é a realidade. Saiu uma matéria no Globo muito importante 2 semanas atrás mostrando isso. É um tema que a imprensa, felizmente, está abordando muito nessa campanha. Eu acho que o primeiro ponto é a começar domingo agora, não colocar na Câmara de Vereadores representantes que sejam associados ao tráfico e milícia. Primeiro, não é tão fácil, não é tão difícil descobrir. Primeiro, que só eles fazem campanhas em determinadas regiões. Então, se você está numa região dominada por milícia, por tráfico, e o candidato está andando tranquilamente, pode ter certeza de que algum nível de parceria ele tem. Agora, por óbvio, precisamos de um debate muito sério sobre como fazer, como proceder lá dentro para combater isso. Por óbvio, a principal tarefa era o governo do Estado, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A União tem um papel muito importante na inteligência, na Polícia Federal, porque boa parte do tráfico de drogas, do que entra, do que sai, tem um impacto direto disso. Mas a cidade também tem. Vou dar aqui 2 exemplos de pontos muito importantes, que hoje são braços de arrecadação da milícia, e quem compete fiscalizar é o município, são os vereadores. Um deles é o uso do solo urbano. Boa parte das construções irregulares, hoje no Rio de Janeiro, que fornecem habitação, que ergue prédio, que atua na cidade, é um braço de financiamento da milícia, porque eles erguem esses prédios, eles vendem essas unidades e o lucro vai para eles. E quem fiscaliza o uso do solo é a cidade do Rio de Janeiro, é a prefeitura, são os vereadores. Precisamos de regras mais flexíveis para que o formal possa entrar antes do informal. Muitas vezes nós ficamos exigindo, tem que ter um percentual de vagas, não pode construir até determinada altura, por causa de gabarito. Colocamos muitas regras, o privado opta por não construir, e aí vai o irregular, vai a milícia e faz a construção. E aí temos problemas, além da moradia, da segurança. No Rio de Janeiro caiu já um prédio na Muzema, foi noticiário nacional, pessoas morreram por causa dessa irresponsabilidade. Mas, além disso, desse perigo, há também um lado de que hoje essas unidades financiam a milícia. Um segundo ponto muito importante é o transporte dentro da cidade do Rio de Janeiro, que aqui se chama, né, de transporte alternativo, que são as vans. A prefeitura optou por jogá-las para a ilegalidade, então hoje elas estão na mão do tráfico, porque se é ilegal, quem não... estão na mão da milícia. Porque se é ilegal, a pessoa correta não vai atuar, mas quem é a milícia, o tráfico, não vão deixar, não vão se preocupar porque a prefeitura impôs uma proibição. Então nós temos que atuar para que o transporte hoje considerado alternativo seja regulamentado e possa funcionar na cidade do Rio de Janeiro com tecnologia, com investimento, de uma forma correta e formal.
É isso aí. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Bom, falando aqui de corrupção e criminalidade, né? Um dos problemas que tem aparecido aí bastante no noticiário carioca nos últimos anos são relacionados a problemas de corrupção. Como é que um seguro anticorrupção pode reduzir as chances dos contratos públicos serem fraudados?
Perfeito, Guilherme. Eu vou acrescentar um outro ponto na sua pergunta e gosto muito de falar, porque muita gente não sabe. Aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, o Witzel caiu, né? Foram denunciados diversos problemas com relação, esquemas de corrupção na gestão dele, mas muito porque havia processo eletrônico no governo do estado. Eu sei que eu trabalhei com um deputado do Novo nos últimos 2 anos, nós acessamos esses contratos, acessamos essas compras, porque são públicas, porque estão são eletrônicas e estão de fácil acesso. Na prefeitura do Rio de Janeiro, os processos ainda são físicos. Então, se você quiser fiscalizar uma compra, um contrato, você tem que ir na prefeitura solicitar, e você já viu o problema, óbvio, que é burocrático, para conseguir ter acesso. Então, eu sei que não é diretamente o ponto da sua pergunta, mas eu defendo diariamente, vou defender pelos próximos 4 anos, que a Prefeitura do Rio de Janeiro implemente um processo eletrônico. Com relação ao seguro anticorrupção, ele já vem sendo muito debatido a nível nacional. A 8666, a nossa lei de licitações, está sendo revista e deve incluir alguns dispositivos relacionados a isso. Ele coloca que para determinadas licitações, no meu caso, eu defendo para licitações de obras acima de 10 milhões de reais, como aqui no Rio de Janeiro, Transcarioca, Transbrasil, boa parte das obras olímpicas, que uma seguradora seja contratada e caso aquela obra não respeite o prazo ou tenha casos de corrupção ali envolvidos, essa seguradora que vai ter que arcar com esse custo. Então, ao mesmo tempo, ela também se torna a maior interessada em fiscalizar essa licitação, fiscalizar o decorrer dessa obra para que ela seja entregue no prazo e não tenha casos de corrupção. Então, a gente coloca mais um ente privado aí para ajudar na fiscalização das obras públicas da cidade do Rio de Janeiro.
Maravilha. Pedro, você já falou que é filho de comerciante, o empreendedorismo é uma pauta fundamental para todos os liberais, mas a gente tem um problema com o sistema tributário brasileiro, né? Como é que você pretende atuar para simplificar essa legislação no Rio de Janeiro?
Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, como toda a cidade do Brasil, 2 impostos principais, o IPTU e o ISS. Considerações sobre cada um deles. O ISS no Rio de Janeiro ele tem muita obrigação acessória. Então, o que eu mais ouço do que eu fui no escritório de advocacia, com os empresários que eu conversei, é de que ele em si não tem maiores problemas, inclusive o imposto de serviço no Brasil, nível municipal, ele é consideravelmente mais baixo que o ICMS, mas aqui no Rio de Janeiro ele tem muita obrigação acessória. E aí são detalhes da quantidade de guia que você tem que colocar, as informações que você tem que colocar no sistema, ele é muito pouco digital, muito pouco informatizado, então isso também abre espaço para muita sonegação. Então, acho que aqui no Rio de Janeiro, a nível de INSS, o principal ponto é combater o excesso de obrigações acessórias e promover uma maior digitalização e informatização do recolhimento desse tributo. Sobre o IPTU, ele foi reajustado em 2017, no primeiro ano do mandato do Crivella. Ele leva em conta uma planta, né, de valor venal, que é de 2015. O momento que o Rio de Janeiro ainda estava bombando muito por causa das Olimpíadas, por causa do boom econômico do Brasil. Então, todos os imóveis do Rio de Janeiro hoje estão pagando um valor de IPTU acima da cotação de mercado, porque está levando em conta valores de 2015 e não valores de 2019, sobretudo porque os últimos 4 anos foram muito difíceis para o Brasil, mas foram mais difíceis ainda para o Rio de Janeiro, então teve uma desvalorização muito grande. E aí a gente vai ter problemas aqui de que muita gente não paga, porque imóveis até 120 mil reais não pagam, imóveis abaixo de 32 metros quadrados não pagam. Então, tudo isso vai criando parcelas da população que não contribuem com um valor ainda que pequeno para o bolo, e acaba que quem paga tem que pagar mais. Então, o que eu defendo é que a gente amplie essa base contributiva, mais gente pague de forma proporcional para que todo mundo possa pagar um tributo mais justo.
Maravilha. Guilherme, com participação especial da gatinha aí, sua próxima pergunta.
Bom, um dos temas que toca praticamente todos os grandes liberais da nossa história é a área da educação. Eu sei que com você não é diferente, né? E eu estava vendo aqui, fazendo meu dever de casa, vi que uma das suas propostas para melhorar a qualidade da nossa educação e transformar a educação num mecanismo de mobilidade social é a ideia da gente inserir aulas de empreendedorismo no currículo público. Como é que você acha que isso pode... Perdão, a Gada pisou no teclado. Como é que você acha que isso pode melhorar a nossa educação? Por que que a gente precisa disso para a educação superior?
Claro, com certeza, Guilherme. É engraçado, muita gente, quando a gente fala, ah, vamos dar aula de empreendedorismo, a pessoa já pensa, ah, vai simular montar uma empresinha, isso não faz sentido nenhum, tudo mais. É muito mais amplo do que isso. Eu tive um professor na PUC, lá você pode fazer eletivo de empreendedorismo, fiz com ele, virou um grande apoiador, doutor em educação, mestre em aula de empreendedorismo na Alemanha, um cara fera. Ele fala que é muito mais uma questão de empoderar a pessoa, de abrir novos horizontes, falar, olha, a sua vida não é ser um assalariado, não necessariamente. Sua vida não está destinada a uma CLT, a um emprego informal. Você pode abrir um negócio, você pode empreender, você ampliar essa visão da pessoa, a desenvolver habilidades socioemocionais, de como você lida no mercado de trabalho, como você lida com pessoas, como você atende. Como você, é muito mais uma questão de mentalidade da pessoa ver que ela é dona da própria vida e que ela pode desenvolver um negócio que ela bem entender, do que exatamente uma aulinha de, de CNPJ, de abertura disso, daquilo. É óbvio que no final do fundamental, você pode entrar em pontos como esse, sobre quais são os principais tributos, como você calcula, o que é um valor agregado de um produto, o que é uma venda, como funciona, qual é a ideia dos juros, né, que é o valor do dinheiro, é quanto se cobra para poder usar o dinheiro. Todos esses conceitos são muito importantes, mas eu queria destacar que eles são secundários frente à questão de ampliar a visão das pessoas de que elas são donas da própria vida, de que elas podem ser donas do próprio negócio, que elas podem correr atrás. A gente não faz ideia do quanto amplia o horizonte uma pessoa ela ter aulas com relação a isso, quando ela está dentro de uma favela, quando ela vê que todo mundo ao redor dela é trabalhador assalariado, que, óbvio, é muito bom, é super digno, mas é muito bom que as pessoas possam ver que há algo além, que eles podem ser o patrão, que eles podem empreender, que eles podem tomar decisões ousadas na vida. Isso tem um valor muito grande. E eu queria muito que as crianças do Rio de Janeiro tivessem essa oportunidade, ainda que fosse uma eletiva, uma optativa, no contraturno. Estou super aberto a discutir tudo isso. Mas esse tema tem que ser posto em discussão, sem aquela coisa de, você está querendo enviesar para o mercado de trabalho. Inclusive, como se fosse algo ruim. É muito importante que a pessoa tenha clareza de que o mercado de trabalho há maior independência na vida do que a autonomia financeira, do que você ter capacidade de pagar suas próprias contas. A liberdade decorre disso. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas ridicularizando a questão do empreendedorismo no ensino fundamental.
Total, e a nossa liberdade tem a ver também com o que a gente vê como um horizonte de possibilidades para a nossa própria vida, né? Quando a gente fica limitado ali a um script que existe desde antes da gente nascer, a gente não é livre, né? Então,
perfeito.
Levar a liberdade para as pessoas também é ampliar seus horizontes aí. Muito bom, Pedro Duarte. O Vinícius Moraes está pedindo aqui para você falar um pouco sobre o Fred Luz, perguntando se é o melhor candidato à prefeitura.
Certamente é, o Fred Luz é o nosso candidato, Partido Novo, mas eu não digo só por causa disso. Desde fevereiro nós temos reuniões semanais com o Fred, agora na campanha diminuiu porque estamos aí em campanha, na rua, mas desde março ele trazia especialistas, ele trazia pessoas muito boas para falar conosco sobre os mais diferentes temas. Ele teve uma preocupação muito grande em estudar a cidade do Rio de Janeiro e preparar toda a nominata, que é o grande time que joga hoje com ele essa campanha. Então é uma pessoa que tem todo um currículo de sucesso na iniciativa privada, mas por óbvio isso não garante a reputação de ninguém. Mas eu, como pessoa que falo com ele quase que diariamente desde março, posso atestar que, além de um cara muito competente, é uma pessoa atenciosa, carinhosa, que pensa com muito carinho a cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente as pesquisas não indicam um resultado muito positivo, mas isso é muito secundário. O mais importante é a gente fazer uma candidatura que defende de verdade os nossos valores, defende de verdade os nossos princípios e uma população carioca que vai fazer a escolha nas urnas.
Maravilha! Conversamos com Pedro Duarte, líder Livres, candidato a vereador pelo Partido Novo no Rio de Janeiro. Pedro, muito obrigado pela conversa e, claro, não podia nos despedir sem antes pedir para você fazer o seu pitch aí, pedir o apoio do pessoal e dizer como é que quem desejar nessa reta final apoiar na campanha, como é que pode fazer, como é que ele encontra nas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Livros de Notícias.
Mano, Guilherme, eu que agradeço. O Gustavo também, que fez o convite, estava falando com ele, teve dificuldades técnicas. Queria agradecer a todos vocês. por todo esse espaço. Eu queria dizer que não é tarde para fazer campanha. Pensar, ah, mas já é domingo agora, não tem mais como ajudar. Bobeira, porque é nessa reta final, nesses últimos dias, que a ampla maioria das pessoas decidem um voto. Se vocês querem alguém que acompanha desde pequeno a realidade da burocracia no Rio de Janeiro, já tem experiência há mais de uma década no movimento liberal, que já enfrentou o corporativismo, já enfrentou essa esquerda jurássica que está aí, que está aberta ao diálogo, que já trabalhou, inclusive, dentro do Poder Legislativo, com representantes do Novo, já conhece como a casa funciona, vote Pedro Duarte, 30.300, porque o Rio de Janeiro precisa de pessoas efetivamente comprometidas com a liberdade em todos os seus aspectos.
Maravilha, Pedro Duarte. E nas redes sociais, como é que encontra?
Ah, claro. Minhas redes sociais todas são @pduarte30, P de Pedro, né? Pduarte30. Eu estou em todas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, produzi muitos vídeos. Podem procurar lá. Se quiserem, o site é pedroduarte.rio. E lá também tem todos os meus celulares, todos os meus contatos. Só mandar um direct e a gente se chama para ser voluntário, que estamos precisando. Reta final é muito importante.
Inclusive vídeos muito criativos, com direito até a aplicativo para chamar o candidato.
O combo da liberdade.
Muito bom. Parabéns pela campanha, Pedro. Tá um show.
Obrigado, mano. Agradeço o coração.
E a criatividade aí serve de referência para líderes liberais no Brasil todo. Parabéns. Obrigado. Pela campanha. Vamos junto. E domingo, se Deus quiser, a gente comemora essa vitória da liberdade. Como eu disse antes de entrar, o número é pé quente.
Agradeço, vai dar certo, tô confiante.
Boa, valeu, Pedro, muito bom.
Pessoal, muito obrigado. Inclusive, estou saindo agora, vou para o jantar com o Daniel José, um grande líder livres nosso, ele está aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter um jantar. Se você estiver no Rio, estiver por perto, vai ser no Flamengo, só vir.
Maravilha. É isso aí, vamos ampliar essa bancada da liberdade, fazer companhia ao Daniel José, deputado estadual. Sendo Partido Novo aqui em São Paulo e membro da bancada da Liberdade. Muito obrigado, Pedro.
Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.
Valeu. E agora vamos dar uma olhada em como foi a visita do nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, a Líderes Livres aqui em São Paulo, nessa reta final. Hoje, Gontijo se encontrou com o vereador associado da bancada da Liberdade, candidato à reeleição para o cargo de vereador, pelo DEM, na capital paulista, o Caio Miranda. Vamos ver.
Fala, pessoal, tudo bem? Paulo Gontijo, agora em São Paulo, mais um vídeo da série Liberdade na Estrada. Eu estou aqui com o Caio Miranda, vereador, associado, líder livre, um cara que roda a cidade inteira, está conversando com muita gente. Caio, conta para a gente qual é a pauta mais importante, na sua opinião, para São Paulo hoje.
Sem sombra de dúvidas, é geração de emprego e renda. São Paulo precisa facilitar a vida do empreendedor, muitas empresas quebrando, e o ano que vem vai ser um ano duro, então tem que agilizar isso e tudo que for para potencializar emprego e renda é a pauta da vez.
Boa. E aí quem quiser te seguir em rede social, por acaso não te conheça, como é que faz?
Caio Miranda Carneiro em todas as redes e o meu site é caiomiranda25111.com.br.
Maravilha, gente. Um abraço e liberdade na estrada. Ainda continua, ainda tem mais. Valeu.
Pois é, depois de encontrar com o Caio, o Gontijo se encontrou com outro líder livres, candidato a vereador pelo Partido Novo aqui em São Paulo, Matheus Hector.
Fala, pessoal, tudo bem? Liberdade na Estrada continua. Agora aqui com o Matheus Hector, líder livre paulistano na veia. Matheus é mais um que está conversando com o pessoal de São Paulo. Matheus, qual é para você a pauta mais importante da cidade hoje?
Paulo, é importante a gente levar as ideias da liberdade para as cidades brasileiras, por isso o caderno de políticas públicas do Livres é fundamental. Minha pauta é urbanismo e tentar dar um choque de liberdade nas regras que impede a cidade de se desenvolver, fazendo que os aluguéis fiquem mais caros, as pessoas vão morando mais longe do centro, causando trânsito no destruindo o meio ambiente. Então eu quero levar uma perspectiva liberal muito forte para as regras urbanísticas de São Paulo e mudar a cidade de vez.
Quem quiser saber mais sobre esses temas, se conhecer melhor, quais as redes sociais?
Me segue aí no Instagram, @MatheusHector.
Matheus Hector, Matheus com TH.
TH.
Maravilha. Gente, Liberdade na Estrada continua. Espera a próxima que ainda tem.
É isso aí. Também tem mensagem do André Bolini falando sobre urbanismo, saneamento básico, regularização fundiária. O Bolini, que além de líder livres, também é candidato a vereador, também pelo Partido Novo, aqui em São Paulo.
Já parou para pensar como seria a sua vida sem um comprovante de residência? Sem ter a formalidade de ter um CEP na sua rua? Porque essa é a realidade de grande parte dos brasileiros. Só na cidade de São Paulo são mais de 1 milhão de imóveis que não tem escritura, não tem matrícula. Eles não existem aos olhos do poder público. E se não existe no mapa da prefeitura, quer dizer que não chega serviço público aqui. Não chega sequer água, luz, iluminação pública. Não chega o asfalto, a drenagem da rua. Falar de inclusão econômica efetiva das pessoas é falar de regularização fundiária, que é uma pauta liberal, que os liberais brasileiros precisam abraçar para, de fato, começar a superar a pobreza no país. Começar a permitir que toda essa galera passe a acumular patrimônio, capital. Na década de 90, o economista Hernando de Soto, um economista liberal, fez um programa de injeção de capital no Peru, justamente formalizando todas as moradias informais. Porque tudo isso aqui são bilhões de reais que estão na informalidade hoje. E por conta de excessiva burocracia e dependência do governo, todo esse patrimônio não consegue se inserir na economia formal. Imagina isso tudo como colateral no banco para dar crédito para toda essa galera. É disso que a gente está falando, é de inclusão para valer.
É isso aí, regularização fundiária é direito de propriedade para todos, a coisa mais básica do liberalismo, que cada um seja dono da sua vida e das suas próprias coisas. O Estado precisa reconhecer essa propriedade. Regularização fundiária é fundamental. E tem uma segunda mensagem do Bolívia. Vamos dar uma olhada.
Eu queria saber se os deputados que votaram contra o marco legal do saneamento básico vieram aqui para cheirar o esgoto que tem nesse código, que é fruto da falta de investimento em saneamento básico. Pessoal, se o poder público não faz investimento em água e esgoto, a gente não pode impedir empresas de fazerem. E é essa a ideia do marco legal. É fomentar cada vez mais investimentos, seja do setor privado, seja do setor público. E lembrando a importância do saneamento, cada um real investido em água e esgoto é R$4 economizados em saúde pública. Porque isso daqui, na época que chega enchente, vai infestar toda a calçada, vai contaminar todo mundo que mora perto do córrego. Isso é doença, isso é mortalidade infantil. A gente tem que combater isso com tratamento de esgoto. A gente não pode deixar o Brasil do jeito que está, com mais de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, com esgoto a céu aberto. Isso aqui é um absurdo.
É isso aí, saneamento básico, regularização fundiária. A gente está falando do básico, gente, de reconhecer que as pessoas têm direito a existir, a ter sua existência reconhecida e a viver com dignidade, a não ser obrigado a conviver com esgoto não tratado, como ainda acontece em grande parte do Brasil. Todos esses líderes livres defendem pautas como essas, que são fundamentais para quem mais precisa. Liberalismo não é coisa de rico. Liberalismo significa a defesa da liberdade por inteiro e para todos. E a gente vai acompanhar o desempenho eleitoral de todos esses líderes livres no domingo, a partir das 16 horas, numa cobertura especial aqui no canal do Livres. Vai ser uma maratona, das 16 até as 22 horas, a gente vai fazer uma transmissão especial para quem ama a liberdade. Porque, como eu estava dizendo ontem, se você for procurar a apuração dos votos na CNN, na Globo News, na Jovem Pan, em qualquer veículo tradicional, você não vai ter o olhar sobre os candidatos liberais, as candidaturas liberais espalhadas por todo o Brasil. Aqui no nosso canal você vai ter, então eu lhe convido especialmente para acompanhar com a gente neste domingo, das 16 às 22 horas, uma cobertura completa das eleições municipais para quem ama a liberdade. A gente vai acompanhar a apuração dos votos dos candidatos liberais, conversar diretamente com eles, trazer análises exclusivas sobre o cenário político que vai emergir das urnas, com nomes de peso, como Helena Landau, Fábio Osterman, Thiago Mitrô, time completo do Livres para analisar o cenário político que vai emergir dessas eleições. Então, fica o convite, não perde a oportunidade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e lembra, no domingo, quando você quiser saber quem foi eleito, quem não foi, não tem dúvida, entra no youtube.com/livres e acompanha a nossa cobertura. Feito o convite, vamos agora ao Giro Livres com Guilherme Magalhães trazendo o nosso momento histórico. O que é que você separou para a gente neste 12 de novembro?
Há 51 anos, o jornalista independente Seymour Hersh contou, por meio da Associated Press, a história do massacre de My Lai, que é um dos maiores crimes de guerra cometidos na metade do segundo a segunda metade do século XXI. Né? Foi um crime cometido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Um pelotão estadunidense, comandado pelo tenente William Kelly, assassinou algo em torno de 340 a 500 civis vietnamitas na aldeia chamada de My Lai. É, a ordem do tenente do William Kelly, quando os soldados chegaram no local, era bem simples. Na dúvida, matar qualquer pessoa que pareça suspeita. Eles tinham informações de que a aldeia era utilizada pelas forças inimigas e foram lá decididos a matar todo mundo. O que se sabe é que ao longo de 4 horas, os soldados queimaram casas, mataram animais, estupraram ao menos 20 mulheres e meninas, fuzilaram homens e executaram crianças e bebês, todos desarmados. O massacre só terminou quando um helicóptero americano, pilotado pelo suboficial Hugh Thompson Jr., decidiu se aproximar do local e confrontar as ações do tenente Kelly. O comandante responsável pelo brutal massacre foi parar nos tribunais, assim como boa parte dos soldados envolvidos. O Kelly, ele alegou que seu pelotão estava apenas recebendo ordens de cima. Mas, mesmo assim, a acusação de assassinato, que foi registrada contra 102 civis e estupro de mulheres sobreviventes, levou a sua condenação à prisão perpétua. Essa condenação ela foi revertida por Nixon, que deu o perdão ao tenente e fez com que ele cumprisse apenas alguns anos de prisão domiciliar. Os outros soldados eles foram inocentados. O massacre ele foi comparado pelos jornais como os massacres que ocorreram em Lides e em Oradour-sur-Glane durante as campanhas nazistas na Segunda Guerra Mundial, o que aproximou este fato histórico de um genocídio.
Sem dúvida nenhuma, um evento lamentável aí de abuso das forças militares e que serve para a gente lembrar a importância de sempre haver a limitação do Estado. Né? Quando a gente fala em limitar o poder do Estado, a gente está falando exatamente sobre limitar esse tipo de arbitrariedade, né? Sobre colocar regras, colocar limites, colocar responsabilizações por atos que fujam à obrigação do poder público, que é zelar pela liberdade, pela vida de todos nós, não matar quem quer que seja. Enfim, vamos chegando aqui ao final deste Livre de Notícia com direção e apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, arte gráfica de Luna Prão, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante. Esse foi o Livre de Notícia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã.